Você sabia que seu dinheiro pode render mais que o triplo da poupança com total segurança? Vem comigo que eu vou te mostrar como é fácil investir no CDB 220% do CDI da Genial Investimentos, um produto exclusivo para novos clientes que tem liquidez diária e proteção do FGC. Primeiro, baixe o aplicativo da Genial e abra sua conta gratuita. Assim que acessar o aplicativo, você vai ver o banner do CDB 220%. Depois é só clicar em investir, confirmar o valor e inserir a sua assinatura eletrônica. É isso, seu dinheiro está pronto para começar a render. Viu como é simples, prático e rápido? E você faz tudo pelo aplicativo da Genial. Baixe agora e abra sua conta gratuita, mas corre porque essa oferta é por tempo limitado.
Olá, da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa. Hoje é sexta-feira, dia 17 de maio. Este é o fechamento de mercado que você já conhece, gosta e confia. Então se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe com seus amigos investidores, deixe aquele joinha maroto e abra a sua conta, meus amigos, usando o QR Code que está na sua tela para o chefe saber que você veio deste fechamento de mercado. Para nosso deleite, convidado especial nesta sexta-feira, Heitor Bortolucci, apresentador do Fechamento Trader, da Sala ao Vivo, nosso trader parceiraço aqui, beleza, amor?
Tudo bem, querida. Aqui, opa, tudo certo, prazer enorme estar aqui, mais uma vez, com o Bruno, né, que faz tempo que eu não gravo.
É verdade.
Algo com ele. Então vamos lá, sextou.
Cestou?
Graças a Deus.
Também estava contando os dias.
Graças a Deus.
Te entendo, eu te entendo.
Ninguém aguenta mais.
Aqui, Bruno Rosolini, idealizador do Tudo Sobre Ações, apresentador do podcast Genial Analisa. Tô rindo porque teve uma pessoa que eu nem sei se está no chat hoje. Se estiver, fale, por favor, que é você. Colocou ontem nos comentários falando que Bruno tem título de nobreza, de idealizador, que é título de nobreza. Sim, meu nobre, tudo bem.
É, tudo certo. É muito bom falar aqui com a plebe. Brincadeira. Mas, de fato, idealizador, não sei quem que inventou isso. Acho que fui eu, né, que falei isso.
Foi você mesmo que inventou isso, pô.
Fui eu que brinquei com isso. Enfim, gente, é só brincadeira, pelo amor de Deus. Aceitem aí. O negócio é o seguinte, a gente vai falar aqui de bolsa. Foi, na verdade, uma agenda bem tranquila no dia de hoje, tá? Temporada de resultados acabou, a gente teve, em termos macro, o Heitor, vai comentar aqui também, muito vazio. Então eu vou aproveitar aqui para falar de algumas coisas específicas, vou tratar aqui de 3R, porque vocês viram a maior alta do dia, acho que vale a pena comentar, depois trazer uns comentários pontuais de algumas outras empresas, mas fico aí à disposição, caso você queira fazer alguma pergunta, eu respondo aqui para você, beleza?
Ok, maravilha. Aqui na produção temos o trio Parada Dura Original, temos Guimas, temos Lucas e temos Deilson Leite. Tudo bem, gente?
Tudo bem!
Joia. Maravilha, maravilhosa. Vamos lá, Heitor, o que você tem para destacar?
Vamos lá, querida. Como o Bruno Rosolino já cantou a bola aqui, pessoal, uma sexta-feira muito tranquila, sem dados importantes lá fora. Para não mentir, a gente teve hoje CPI do mercado europeu, que inclusive veio bem em linha com o que a gente está acompanhando. Se puder compartilhar minha tela, fazendo um grande favor. Então tivemos dados relativamente bem tranquilos, e o mercado simplesmente olhando para as commodities. Ontem nós tivemos dados importantes do mercado chinês, uma semana, na verdade, muito importante para o mercado chinês, que, enfim, a gente está até brincando ali na mesa, que foi uma semana, talvez, onde o governo chinês deu uma acordada, né, principalmente para o estímulo na economia, e isso, claro, vai acabar refletindo e refletiu nas commodities, e o mercado já olhando principalmente para a semana que vem. Uma semana também que vai ser um pouco mais cautelosa, nem tem tantos dados macros, mas o mercado vai estar olhando para alguns pontos específicos que a gente pode estar comentando um pouco mais à frente com vocês. Bom, eu queria colocar na tela, até que eu acho que não estou com profit aqui, e mais uma vez, tá? Estou aqui com o... se for o Mota comentando aqui no chat, sou eu, porque eu não consegui ter o tempo de logar aqui, mas até poderia abrir para vocês o profit aqui. Mas a briga foi muito clara hoje entre as duas principais empresas, né? Principalmente Petrobras e Vale. Claro, Vale conseguiu fazer um excelente movimento por conta do governo chinês, que daqui a pouco a gente vai comentar um pouco melhor sobre as principais iniciativas, né, iniciativas interessantes. E a Petrobras hoje fazendo um movimento negativo, inclusive, ponto muito interessante, nós temos o petróleo fazendo um movimento positivo, principalmente pelas questões geopolíticas que voltam à tona novamente nesse radar nessa semana, que vai corroborar aí para o final de semana também, tanto na questão geopolítica europeia quanto do Oriente Médio também se intensificando, mas Petrobras, por conta de pontos internos, acaba gerando um viés negativo. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, Denise, fica mais fácil, né? Porque aí falando do ativo sem mostrar é complicado. Mas vamos lá, ó. Tô no TradingView, tá bom, pessoal? Não estou no Profit. Mas hoje, Petrobras, mais uma vez, digamos que com a ressaca ainda do que aconteceu com o Prats, que foi a demissão do presidente, com a entrada agora da Magda, ou melhor dizendo, com a possível entrada dela. Eu não duvido, até porque a gente sabe muito bem que isso vai acontecer, mas a gente está ainda passando por algum processo de ressaca em relação a isso. E hoje o grande motivo desse movimento de Petrobras, que acabou prejudicando o Ibov, e a gente não conseguiu ter uma tendência para commodities hoje, como o mundo teve, como grande parte do planeta conseguiu seguir essa tendência positiva do mercado chinês, é derivado principalmente dessa questão interna. Ou seja, tivemos notícias aí, a gente até brinca, o Dr. Fontes, né? Porque sempre tem fontes em Petrobras. Sempre tem fontes dele e ninguém sabe de onde que vem. Todo mundo tem uma fonte lá dentro, mas ninguém sabe. Comentando que a Magda, ela pretende simplesmente fazer a dança das cadeiras ali dentro da Petrobras e tirar todos os diretores, né, e grande escalão que era ligado com o Prats. Então, além da saída do Prats, que vinha fazendo um bom trabalho e que o mercado gostava dessa absorção, o mercado passou a respeitá-lo, digamos assim, vai também ter a saída de diretores de relação institucional, diretores de engenharia, diretor administrativo. Então, vai ter já começou a ter, na verdade, uma dança das cadeiras ali grande em Petrobras. E, obviamente, isso acaba impactando, porque se o Prats vinha fazendo um bom trabalho, com certeza essas pessoas que estavam abaixo dele também vinham fazendo um bom trabalho. E aí, claro, o mercado, enfim, compra esse evento como mais um risco, digamos assim, para a estrutura da Petrobras, e, obviamente, isso acaba impactando. Só para vocês terem uma ideia, tivemos aquele impacto de queda de 6% no dia do evento do Prats. Depois, ontem, no caso, caiu mais 2,80%. Hoje, fechando com 1,66%. Então, na verdade, nós estamos terminando uma semana pesada pra caramba em Petrobras, até porque na terça-feira nós tivemos a questão do balanço. Então, só pra gente calcular aqui com vocês, turma, até deixa eu pegar aqui, ó, só pra vocês terem uma ideia, a gente tá falando do impacto essa semana na Petrobras, algo em torno de 12% de queda. Obviamente algo gigantesco, e são as questões internas da Petrobras que estão atrapalhando principalmente esse voo, talvez, do mercado brasileiro, o voo provavelmente do Ibov, até por conta da composição da Petro. E aí, só para a gente comentar, e eu não me estender muito aqui e passar a bola, depois a gente pode voltar nos outros pontos, inclusive do mercado norte-americano, que tem bastante coisa para a gente falar das treasuries. Hoje tivemos membros do mercado, membros do Fed comentando, inclusive atrapalhando um pouco desse viés, mas focando aqui em commodities, nós tivemos um dia positivo, na verdade, para o mercado. Aqui, ó, deixa eu puxar aqui melhor. Nós tivemos um dia positivo para o mercado de minério de ferro, que fechou em alta de 0,73, mas na quinta-feira nós tivemos uma alta expressiva, do mercado do ferro, subindo 2,5% com todos os boatos e provavelmente expectativas ali vindo do mercado chinês. Duas expectativas, turma? Tivemos ali dados positivos, que inclusive vieram ontem, deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Dados positivos, inclusive, sobre... Deixa eu fechar isso aqui. Aqui, lá embaixo, ó. Tivemos dados positivos sobre produção industrial, que veio bem acima da expectativa do mercado. Tivemos aqui taxa de desemprego um pouco abaixo, isso quer dizer que a China está voltando. Só um dado que assustou um pouquinho, que foi vendas no varejo, que veio relativamente abaixo do esperado. É um assunto um pouco mais técnico aqui, mas o ponto é uma semana que parece que o mercado chinês acordou para o estímulo. Acho que ele entendeu que para chegar na meta de 5% vai precisar dele. O mercado parece que não consegue andar sozinho e vai precisar do estímulo dele. E ele, obviamente, começou a ter essa reação. E fazia um belo de um tempo que a gente não via essa reação. Através dos dados a gente consegue enxergar isso, mas quais são os possíveis impactos e estímulos que a gente pode ter derivado do mercado chinês? O primeiro foi aquela venda, de alguns bonds, o leilão de alguns bonds mais longos, de 10, 20 anos, justamente para fazer um investimento em infraestrutura. E essa nova ferramenta que, muito parecido com o que aconteceu no mercado de 2008, lá no mercado norte-americano, que foi a entrada, digamos assim, do Estado, de fato, no setor que é a construção civil. E aí o mercado chinês intervindo, né, de uma maneira muito interessante, que é ele simplesmente tirando o dinheiro do Estado para fazer recompra de alguns imóveis. Então, olha essa loucura, né? A gente está pegando o governo chinês, entrando com 42 bilhões, provavelmente ali, para fazer a recompra de alguns imóveis que não está conseguindo ter liquidez. Então, é uma ferramenta interessante para tentar fazer o mercado girar um pouco, né, tentar o mercado criar uma atração para esse mercado começar a andar sozinho, e obviamente isso acaba impactando o minério de ferro, acaba impactando o alumínio, o cobre principalmente. Então é uma semana muito importante para as commodities, mas o mercado brasileiro não conseguiu ter essa reação. E aí depois eu posso fazer uma proxy com vocês aqui, porque na verdade semana que vem é uma semana um pouco mais escassa, tanto para dados do mercado chinês, quanto para dados de economia como um todo, né, dados macros, e talvez a gente pode estar olhando para uma semana um pouco mais vazia, né, em questão de oportunidades. Eu vejo que talvez uma semana que vem pode ser um pouco mais em equilíbrio, dia sobe, dia cai, com o mercado já olhando ainda mais para outra semana que a gente vai ter, de fato, dados mais impactantes em relação ao macro. Tanto é, para vocês terem uma ideia do quanto semana que vem é uma semana, digamos que um pouco mais enfraquecida, é que na minha visão, o dado mais macro da semana que vem talvez pode ser o balanço de Nvidia, né? Porque a gente olhou nos últimos balanços foram, enfim, a expectativa que o mercado tinha em relação à Nvidia é algo assim absurdo, né? E a Nvidia hoje, ela chegou num patamar que o balanço dela acaba demonstrando para o mercado para onde que a gente está indo em questão de investimento, né, de evolução computacional do mercado global. Então, na minha visão, o grande dado macro que nós temos na semana que vem é a Nvidia, que pode, inclusive, impactar, digamos assim, a política monetária em questão de juros, né? Pô, o mercado tem a expectativa através do balanço da Nvidia. Olha essa proxy, né? Olha esse momento que nós estamos passando no mercado. E, claro, isso pode impactar um pouco as commodities. Mas, enfim, uma semana que vem um pouco restrita de dados, isso pode impactar um pouquinho aqui essa questão dos juros. Eu vou passar para a Denise, que eu já estou falando um tempão aqui, mas o foco, esse primeiro foco que eu queria falar era sobre Petrobras, muito mais interno, e sobre Vale, gerando uma oportunidade lá fora, com, parece que o mercado chinês aí acordando de um longo sono.
Isso aí. Gente, lembrando que sexta-feira seu like vale por 2, tá? Por favor, quem está aqui, deixa aquele joinha. E como bem lembrou uma pessoa aqui, sexta-feira é o dia que Mota sai mais cedo para passear com o cachorrinho, né? Um monte de gente vai embora mais cedo. Hoje aqui esse escritório estava vazião, mas nós aqui, guerreiros, estamos aqui, merecemos seu like.
É isso aí.
Bruno Rosolini, e a Bolsa?
Eu vou aproveitar e pegar bastante gancho no que o Heitor falou aqui, mas antes eu só quero fazer o seguinte, trazer um pouco de uma visão do que aconteceu na semana, se o Guimas puder compartilhar, depois a gente fala do dia de hoje, dos números, e aí eu falo um pouco dos ativos também, tá? Mas aqui, só para a gente comparar Brasil com o mundo, né? Então, o desempenho em dólares, tá? Dos principais índices. Então, você olha aqui Nasdaq, Cielo Ibov, você olha S&P, todo aqui no campo positivo. Até mesmo os small caps no Brasil aqui também, de forma bastante positiva. O que não foi igual se a gente fosse olhar lá para a semana passada, que eu mostrei isso aqui também. Beleza? Então, só para você ter essa noção que foi uma semana um pouco mais positiva nesse sentido, tá? Em termos de maiores altas, maiores baixas da semana inteira, acho que o destaque aqui fica para Embraer, e maiores baixas, tirando aqui o caso de Dux, mas volto a falar e comentar aqui também sobre Petrobras, que foi esse caso que o Heitor estava comentando aqui, que já é sabido por todas as pessoas, mas ainda com bastante incerteza, tá? Não se sabe exatamente o que vai acontecer. O Vitor Souza, inclusive, veio até num fechamento aqui e explicou bastante sobre o caso, enfim, fez uma boa análise aqui, então recomendo que vocês assistam também, beleza? No dia de hoje, opa, não é essa aba, cadê minha aba? Calma aí, vou abrir agora ao vivo aqui, a minha aba das maiores altas e baixas aqui, ó, que eu mostro para vocês. Vamos lá. Bolsa hoje no 0-0 praticamente, tá? 0,10% de queda, 128.151 pontos. Acho que o destaque positivo aqui fica para 3R Petróleo, mais de 7% de alta, pessoal. Pô, por que que isso aconteceu? Notícia que já era falada há bastante tempo até, que é o caso da 3R junto com a Enalta. E agora, finalmente, oficializou essa fusão. Lá, algum tempo atrás, tá, a gente tem esse relatório aqui, que a gente publicou no dia 2 de abril, que o Vitor Souza ele já falava o que ele achava dessa possível fusão, que agora é concreto, beleza? E desde lá ele já falou que o evento era super positivo, especialmente para quem, para os acionistas ali de 3R. Não só essa nova empresa, tá? E depois ele deve escrever aqui um relatório completo e deve trazer uma análise um pouco mais detalhada, mas basicamente o que está falando do mercado hoje. Essa nova empresa se torna uma grande potência em termos aí no setor de petróleo, se eu não me engano, a segunda ou terceira maior, ficando apenas aí praticamente atrás de Petrobras. E mais do que isso, tá? A fusão entre as duas aqui traz muita sinergia. Aí eu vou pegar aqui alguns dados de outros analistas, tá? Porque o Vitor ainda deve estar escrevendo. E olha o que fala o pessoal, por exemplo, do Santander, tá? Eles falam que isso deve gerar aproximadamente 920 milhões aqui em sinergia, tá? 31% do valor de mercado combinado das duas companhias. É muita coisa, tá? E, de novo, aqui a gente também está olhando para o caso especialmente da 3R, que estava com múltiplos mais defasados, que estava com valuation pior. Essa fusão também acaba puxando isso de forma positiva. Por isso que, olha só a reação que a gente teve no mercado hoje. Mais de 7% de alta. Então, para você que é um acionista de 3R, essa notícia tem que te fazer feliz, tá? Porque essa nova empresa combinada tem muito a adicionar. E aí, óbvio, né? O pessoal fala muito dessa questão... Na 3R também está passando por um processo onde ela precisa investir nos seus campos, né, nos seus ativos que acabou recentemente pegando para conseguir tirar mais volume daquilo, melhorar sua produção e aparentemente, tá, dessa visão inicial aqui do mercado, e de novo o Vitor vai escrever para a gente ter uma noção um pouco maior disso, isso deve ajudar inclusive 3R quanto à geração de fluxo de caixa. E aí, de novo, podendo investir ainda mais nesses projetos, que faz sentido tanto com a tese da empresa, que é uma tese de crescimento, uma tese onde você está investindo para colher os frutos desses ativos que a empresa vai comprando e ao longo do tempo vai tirando aquela gordura a mais ali de produção. E aí 3R, se você for olhar os últimos dados de produção, se você for olhar até os últimos certificados de reserva, pegou o pessoal um pouco de surpresa no sentido negativo, tá? Então a produção veio um pouco aquém do esperado, aparentemente a tese não estava sendo cumprida como o mercado achou que seria, tanto que houve também uma grande migração, na minha visão, tá, de investidores aí de 3R, até de Recôncavo, indo para Prio, que estava na ponta contrária, né, mostrando esse crescimento muito acentuado e continuando a gerar e adicionar valor, mesmo depois de uma alta relevante para caramba das suas ações. Tá? E aí eu quero até aproveitar e pegar esse gancho, já que eu estou falando de petróleo, e o Heitor falou aqui de Petrobras, para mostrar esse gráfico. Eu também estava com uma... Isso aqui não importa o número, tá? Eu só quero que vocês vejam essa diferença aqui. Eu acabei de abrir ele aqui. Então aqui embaixo você tem Petrobras, aqui você teve toda a questão do efeito Prats aí, né, da demissão e tudo mais. E aí aqui você tem o que a gente pode dizer, tá, pelo menos a minha visão, e aí você percebe muito claro aqui nesse dia, é que há também um movimento de migração entre os investidores de Petrobras que ainda querem se posicionar em empresas ligadas a petróleo indo para essas empresas júnior. Aí você fala, pô, Bruno, mas beleza, o investidor de Petrobras não está a fim de investir nela por conta dos dividendos? Muito possivelmente, grande parte dos investidores, sim, está em Petrobras por conta do case de dividendos, o que não seria atrativo no case de petróleo. Mas alguns investidores não ligam só por dividendos, tá? Querem, às vezes, estar exposto a petroleiras, querem estar exposto um pouco a essa commodity, e aí acabam fazendo também esse movimento de venda de petro e indo para as empresas júniores aqui. E, de novo, é um movimento mais por incerteza de petro mesmo. E o Heitor comentou muito bem aqui, o que vai acontecer? Ninguém sabe. Quem falar que sabe o que vai acontecer com Petrobras, não sabe, essa é a verdade. E até me perguntaram, pô, Bruno, mas cara, você não acha que Petrobras a 36 faz sentido comprar? E eu respondo com a humildade que é, puta, eu não sei. Eu não sei se faz sentido comprar hoje, porque eu não sei se a empresa vai tomar uma guinada totalmente diferente do que se esperava que tomaria com Prats e acabou não tomando. E qual que é essa guinada? É parar a dividenda, é investir em refinaria, é colocar um bando de gente lá que não tem habilidade técnica nenhuma para estar nos cargos, que a gente já viu isso acontecer no passado, ou se vai conseguir ainda jogar esse jogo com o mercado, de olha, eu vou ter que investir um pouco, eu tenho que agradar aqui, mas pô, o seu dividendo vai vir, eu voto a favor disso, que era mais ou menos o que o Prats estava fazendo. Só que o cara foi demitido porque estava fazendo isso. Então, claramente, uma certeza a gente tem. O governo não está feliz com essa posição de tentar jogar os dois jogos aqui que o Prats estava fazendo. A nova pessoa que vai entrar, publicamente já tinha falado lá, né? Pô, investir em refinaria é bom e o caramba. Será que as pessoas vão entrar para fazer a mesma coisa que levou o outro cara a ser demitido? Só se ela for muito maluca. Essa é a visão, tá? Eu acho. Então, por isso que eu falo, eu não tenho certeza. Agora, se você é um cara que acha que faz sentido que os seus 10, 15% de dividendos que você vai receber, que tá meio certo já para esse ano, faz sentido para você, beleza. Fique até feliz, porque você paga um pouco mais de margem de segurança. Só que aí eu volto naquela frase que a gente sempre fala. E eu sempre falo, na verdade. É tudo uma questão de alocação de capital e custo de oportunidade. Pô, seu dinheiro é finito. Tem outras empresas que podem te trazer mais certeza e se você quiser o dividendo que também pagam dividendos interessantes, eu vejo que sim. Tá? Você tem outras empresas em setores bem mais perenes, que não tem nada a ver, inclusive, com commodity, que te pagam um yield muito parecido com o que Petro está trazendo hoje, a depender do preço que você pagou, um yield on cost ainda muito maior. E você, se você quiser ter até commodities, tudo bem que é uma commodity diferente, eu falo de Vale aqui. Pô, Vale estava na casa dos 60 reais, o Heitor comentou um pouco sobre isso. Pô, Vale estava 60, 61 há poucas semanas atrás. E entregando mais ou menos uma projeção aí de 10%, a quiçá até 14% de yield. Depender de um extraordinário que pode ou não ser pago. O extraordinário a gente não sabe o que vai acontecer. Pô, com minério acima de 120 dólares, a Vale sendo muito eficiente em extração, conseguindo ter uma margem muito melhor que seus pares, todo esse cenário e o preço que você estava pagando antes, acho que fazia mais sentido quanto ao que você tinha em Petrobras, minha opinião. Tanto é que na minha carteira pessoal eu compro Vale e não compro Petrobras. Ah, Bruno, pô, você está falando que Vale não tem certeza? Claro que não, também tem. Só que as incertezas de Vale, na minha visão, estão sendo sanadas. Tanto é que nós vemos hoje Vale não mais a 60, 61 e sim a 66. E a minha tese é, e de novo, eu não sou analista técnico aqui, o Heitor pode me depois trazer mais informação se ele quiser ou até me corrigir, mas a minha impressão era de que quanto mais os ruídos internos de Vale e as incertezas de China estavam pairando no tempo, mais Vale ficava travada. Aí as coisas vão começando a se abrir, a se tornar certeza. Então, pô, a gente teve a questão de Mariana, um pouco mais de certeza, aí destravou um pouco de preço. A gente tem agora minério de ferro subindo um pouco, destrava um pouco de preço. A gente tem o governo chinês falando de impulsionar um pouco, de trabalhar no mercado imobiliário, isso impulsiona commodity também. Então essas incertezas vão saindo e o preço vai destravando. E aí eu falo para vocês, onde tem mais margem, na minha visão aqui, e até na visão da Genial, com os analistas com recomendação, em Vale. Até R$ 70 a gente acha aqui que Vale é um bom negócio, para receber aí mais ou menos 10, 12% de dividendo. Enquanto Petro, a gente nem recomendação de compra que tem. Agora, se você me falar, pô, Bruno, e se Petro voltar a 22? Beleza, aí é uma compra óbvia por uma questão de margem de segurança. Mas não vai acontecer isso como aconteceu lá no passado. Pelo menos não é a reação do... Esperamos que não. Né? Ou quer dizer, ou se acontecer, aí beleza, pra gente se posicionar. Beleza? Essa era a minha visão que eu queria passar. E uma última coisa antes de eu devolver pra Denise... Até falando um pouco nessa questão de aportes, né, dessa visão de mercado no momento, dado essa agenda um pouco mais vazia, eu até estava respondendo, eu até respondi hoje, na verdade, uma pergunta pessoal que eu quero trazer aqui também, tá? Porque eu sei que tem muita gente que gosta dessas minhas teses aí, quem não gosta também, paciência. O pessoal falou, pô, onde é que você está aportando recentemente? E cara, para ser bem sincero, hoje a gente tem uma empresa que na minha visão é um aporte muito óbvio, tá? E muito estratégico. Para quem gosta de estratégia de dividendos, estratégia de negócio, que é a minha, tá? Que é Banco do Brasil. Por que que eu falo isso? Primeiro, ainda com margem de segurança para comprar, ou seja, preços ainda descontados, tá? O preço de tela hoje está ainda descontado. Perspectiva de boa rentabilidade e lucratividade ao longo deste ano e do próximo também. Mas mais do que isso, agora, no mês 5, olha o que que você pode fazer de forma estratégica se a sua ideia é receber dividendos na carteira, reinvestir, viver da renda. Beleza? Olha isso que legal. Primeiro, você teve um anúncio de dividendo que foi feito no dia 8 do 5, no começo desse mês. Só que ele tá com datacom em aberto ainda. Só no dia 11 do 6 é a datacom. Ou seja, o que você pôde aproveitar agora algum tempo atrás? Aquela queda depois do resultado de mais de 4%, que na minha visão não faz justificativa nenhuma, e que foi até agressivada por conta das decisões do Copom, pô, te trouxeram margem de segurança para você comprar 5% mais barato. Com datacom dividendo aberto. Mas olha só o extra também. Dia 24 do 5, no final desse mês, daqui a pouquinho, 7 dias, você tem um outro anúncio de dividendo, gente. Com a datacom também para o mês 6. Ou seja, por que está sendo óbvio na minha visão aportar agora? Porque eu vou aumentando o número de ações que eu tenho na carteira, pagando um preço super atrativo ainda, aumentando a renda bruta que eu vou receber desses dividendos aqui e que no mês 6 já vai ser pago. E aí, portanto, eu posso reinvestir em outra empresa. Então, eu estou complementando o meu aporte. Eu estou fazendo com que o meu aporte no mês 6 não seja o meu aporte normal da minha grana que eu pego aqui e aporto. Seja um aporte ainda maior de forma estratégica. Então, eu penso nessa forma. Ah, mas, pô, Bruno, o dividendo sai do preço da ação. Pô, todo mundo sabe isso. Mas de novo, não é para você comprar e vender a ação depois. Não estou falando para você fazer esse trade. É para você comprar e receber o dividendo. E se, de novo, Se o preço do dividendo saísse da ação e nunca mais voltasse no futuro com a valorização, com a melhoria dos resultados e tudo mais, as ações valeriam zero. O Banco do Brasil tinha que valer zero, porque paga dividendo há muito tempo e se fosse para sair da ação e nunca mais voltar, estava zero. Então, só para trazer essa visão aqui, eu inclusive aportei em Banco do Brasil, acho que foi ontem. Beleza? É isso aí.
Obrigada, Bruno Rosolini. Deilson, mandei um WhatsApp. Deilson, tá aí? Gente, seguinte, vocês viram no começo do... Ele deu uma escondidinha assim, escondida. Ó. Aí sumiu da minha vista aqui. Vocês viram aí no começo do nosso programa o vídeo da Evelyn falando do CDB 220. Vou pedir para Deilson colocar o link, caso vocês queiram mais informações, tá? Esse CDB 220 que a Evelyn falou no vídeo, que a gente está nesse link, é para novos clientes, quem está abrindo conta agora. Tá? E se você for abrir conta, abre aí no QR Code. Quem já é cliente e quiser também o CDB 220, tem que pegar o cartão. Tá? Tem que pegar o cartão de crédito e acumulando as G-Coins, que são as nossas milhas, que a gente chama de G-Coins. Tá? Aí é outra coisa. O que eu estou falando agora é o CDB 220 para novos clientes, que é a oportunidade que está rolando agora. Daí você vai colocar o link aí para vocês pegarem mais informações, beleza? Heitor, tem pergunta para você.
Tem pergunta para mim? Bora.
Cristiano pergunta. Heitor, este anúncio do governo chinês não é algo apenas paliativo, já que é para venda de casas prontas que estão encalhadas em algumas cidades sem moradores para habitar?
Boa. Quem que perguntou?
Cristiano.
Cristiano. Cristiano que acompanha a gente. Eu acho que é o Cristiano que acompanha a gente na resenha. Bela pergunta, Denise. Primeiro sim, né, turma? Óbvio que a gente sabe muito bem que tem um histórico gigantesco no mercado chinês e vários vídeos sobre aquelas cidades fantasmas, principalmente no interior da China, tá? É o estímulo também do mercado chinês de fazer um processo de desenvolvimento no interior. Até porque a China, depois vocês podem pesquisar, ela tem muito essa diferença ainda, né, entre a costa, que é muito urbana, muito desenvolvida, e o interior, que acaba travando um pouco. A sua pergunta ela é bem interessante, porque com certeza é uma das dúvidas que o governo chinês, uma das dificuldades, na verdade, que o governo chinês vai ter, porque, na verdade, 42 bilhões é um estímulo para a economia da construção civil, mas, obviamente, não vai ser algo que vai solucionar todo o problema e a crise que o governo chinês vem demandando em relação à construção civil. Então, acredito que vai ser uma dificuldade deles, mas com certeza eles vão estar escolhendo esses imóveis, digamos assim, para conseguir fazer essa roda rodar. Eu até expliquei isso na live que eu fiz lá no meu canal, que na verdade, na minha visão, isso é uma ferramenta. Eu não sei como é que... Sabe aquele motor que você precisa fazer a manual para ele girar? Sabe o motor
manivela?
De
manivela?
É, tipo uma manivela no motor que tem uma proporção que você precisa girar para ele funcionar. Eu até expliquei que, na minha visão, a atitude do governo chinês é justamente usar a ferramenta, né, do estímulo para a própria economia estar rodando. Porque se ele não faz isso, ele já percebeu, ele deu esse espaço de tempo que a economia não consegue voltar. Então, 42 bilhões de dólares, tá, isso é bem importante, vai ser um processo que vai dar uma engrenagem, digamos assim, para fazer essa roda rodar. Claro que eles vão estar escolhendo as melhores alocações para conseguir dar essa liquidez. E com certeza, isso que você perguntou, vai ser uma... Enfim, vai ser algo que vai atrapalhar, talvez? Vai ser algo que vai ser uma dificuldade? Com certeza, até porque o buraco no mercado chinês ainda é muito mais embaixo. Então, na minha visão, ô Cristiano, essa é apenas uma ferramenta, talvez o começo, né, que eles estão... O começo de algo que eles estão planejando ainda. Vai ter dificuldade, mas eu acho que a alocação vai ser muito clara do governo chinês para conseguir fazer o máximo esse dinheiro, conseguir entrar na economia e fazer aí o dinheiro circular.
Obrigada, Heitor. O Helder está dizendo que a Madonna veio ao Rio de Janeiro e comprou o Petrobras, saca? E o Bruno Mars, que vem aqui fazer sei lá quantos mil shows. Esse vai, né? Né? Não,
esse
Helder?
Eu queria ir.
Esse vai comprar Petrobras pra caramba. Esse, eu também tô quase animando de ir.
Nossa, esse é bom demais.
Baixinho, né? Mole não, aquele baixinho, hein? Gente, eu tô torcendo pro Wilker tá aqui no chat, porque eu tinha separado a mensagem dele de ontem pra falar, porque o Jerome fica sempre pedindo positividade no chat, e ele mandou uma mensagem super fofa ontem, e eu ia ler e esqueci. Então, eu vou ler agora, que ele falou assim, boa noite, acompanho vocês há 2 anos, vocês são de longe o melhor fechamento de mercado, amo vocês, e 2 foguetinhos assim, e uma mãozinha assim. Um beijo para você. Obrigada, super obrigada pela mensagem, viu? Agora vou ler uma pergunta para você, Bruno Rosolini.
Ok.
Peraí, tá aqui. Celso pergunta. Rosolini.
Celso Russomano? Zero.
Não, outro. Eu preocupado com BBAS e BBSE. Vão mexer em sua opinião?
Boa, maravilha. Bom, isso aí é só minha opinião, né? Porque ninguém sabe também. Mas eu acredito que não, tá? E BBSE é muito mais... É muito mais protegido. Acho que nem... Talvez nem caiba muito esse medo. Mas agora, Banco do Brasil, sim, né? Se você for olhar um pouco, o governo tem total decisão ali, se quiser dar uma guinada diferente. Mas isso não aconteceu ainda. Então, eu acho que é um mix de várias coisas. Primeiro, é uma popularidade, de certa forma, do governo, que também, essa interferência em empresas, isso abala também um pouco da popularidade. Vamos lembrar que o Lula não foi eleito pela 100% pela base dele, né? Muitas pessoas aí, mais de centro, acabaram elegendo o Lula com aquela ideia de que não, nós estamos elegendo aqui pela democracia e o caramba quatro. E aí algumas até pularam do barco, mas não é nem essa questão. É que essas pessoas, elas não estão compradas 100% com o Lula, como não estavam com o Bolsonaro. Então, puta, às vezes o cara ir lá, interferir, isso pode acabar um pouco com a popularidade dele também. É a minha opinião. Segundo, o governo precisa de dividendo, tá? Isso é um fato. Ele pode falar contra, mas eles precisam do dividendo. Então, o Banco do Brasil acaba sendo uma ótima empresa pagando dividendos, dado resultado muito bom. Então, por isso que a gente não vê nada sendo falado de Banco do Brasil. Continua pagando, aumentou o payout, inclusive, para esse ano. Estava na expectativa de aumentar para o ano que vem, mas o CFO já negou. Então, acredito que muito desse populismo que vai ser feito pelo governo, assim como vários outros já fizeram também, vai ficar parado aí em Petrobras. Aí, até pegando um pouco do gancho aqui, o Ryan falou aqui, pô, esse preço eu compro. E foi aquilo que eu falei. Eu não sei direito, eu não tenho uma convicção de falar assim, pô, Petro é para comprar ou Petro não é para comprar. Eu não tenho essa convicção. Eu não sei, realmente, essa é a palavra, essa é a humildade. Eu não sei exatamente. Talvez, para eu me sentir um pouco mais confortável, eu gostaria de ter um pouco mais de margem de segurança. Mas não estou dizendo que nesse preço não faz sentido. De novo, eu não sei. Essa é a verdade. E aí eu prefiro algumas outras empresas na minha carteira, beleza? Mas, Petro, mesmo nesses preços aqui, vai pagar uns 15% de yield. É só você tentar entender o que você gosta, tá? Só que eu ainda tenho essa minha tese. Petro é mais fácil de fazer populismo. Petro está mais na mão dos governos. Petro dá para você investir, fazer obra, divulgar investimento bilionário aqui e ali. O político gosta disso. Petro mexe na gasolina, que mexe no bolso do povo em D0, praticamente. Banco do Brasil jamais, não tanto. Tá? Mas, pô, e o crédito? Tá? Mas não é tão populismo assim. Por isso que eu tenho essa tese. O governo, para mexer, está mexendo na Petrobras. Deixaram o nosso bebê de lado. Ainda bem. Comprando, recebendo os dividendos. Beleza.
Posso complementar?
Claro.
Por favor. Não, eu só queria complementar que, inclusive, quando você vai pesquisar a história, né, do que aconteceu, Banco do Brasil é uma das estatais que menos foi, digamos assim, mexida, sabe? Os rolos que acabam acontecendo, acabam pegando, por exemplo, enfim, Petrobras, outras, principalmente as energéticas, na história também a gente teve bastante outra coisa, mas Banco do Brasil, ela tem, digamos que, um bloqueio. E o Bruno comentou muito bem, então quando você vai pegar na história, Banco do Brasil, óbvio que acaba sendo, né, utilizada como ferramenta política em alguns momentos, para crédito, para vários outros pontos, mas em questão de colocar nomes, mudanças, o que eles fazem em outras empresas, principalmente as trabalhadas com commodities, não acontece muito em Banco do Brasil. E outra, né, Petrobras, que nem o Bruno comentou, as mudanças, elas conseguem ser visíveis. Por exemplo, uma obra, estimular a infraestrutura. Já Banco do Brasil, não.
Exato.
E aí, até quando você pega, por exemplo, BB Seguridade e Banco do Brasil, você pega que até a vol de BB Seguridade é até menor de Banco do Brasil. Então, eu sinto que é uma empresa estatal, tem o risco de ser estatal, isso é óbvio. Mas se comparada, por exemplo, com as outras estatais, eu acho que tem uma blindagem interessante, até obviamente pelo setor que ela é, né? O governo também necessita da ferramenta pública, que é o Banco do Brasil. Então acho que comparar, por exemplo, o risco que você tem estatal de Petrobras com o Banco do Brasil, eu acho que não é muito inteligente, e tem uma diferença muito grande.
Não, e a gente não está inventando nada, é só ver o que está acontecendo.
Exato.
É só ver onde que eles estão mexendo. Então está se mexendo mais em Petrobras e não está se mexendo em Banco do Brasil. Não significa que não vá mexer em Banco do Brasil. Perfeito. Ou que eles não consigam mexer. O que eu só estou tentando eu não estou querendo ser o idealista aqui, estou querendo ser o realista. Qual que é a realidade? Estão mexendo em Petrobras e não estão mexendo em Banco do Brasil. Portanto, se fosse para escolher uma entre as duas, Bruno, você precisa escolher agora. Eu ainda prefiro o Banco do Brasil. Está com desconto também, está pagando dividendos. Ah, mas as duas são estatais, mas o que o Heitor colocou aqui é muito justo, tá? Então, De novo, gente, é a minha opinião, é a do Heitor, cada um faz o que bem quiser, né, no final do
claro.
Dia. Mas a gente
claro.
Só tá trazendo a nossa opinião aqui.
Carlito escreveu, acompanha o Heitor Nezinha Trader, o garoto é fera no assunto.
Opa, um abraço pra ele aí, tamo junto, Carlito, valeu.
Isso aí. Bruno Rosolini, tem programa seu no fim de semana, né?
Tem programa, eu sabia que eu fiz a capa hoje, já esqueci.
Ah, mas o Guimas tá aqui pra nos salvar.
É, eu tinha... Ah, boa. Eu fiz, primeiro de Taesa, pessoal falando muito da questão dos dividendos aí, da nova política, então eu decidi trazer um vídeo para deixar todo mundo claro quanto a isso. Banrisul também, dos impactos no Rio Grande do Sul, resultado, tá valendo a pena comprar ou não tá, também trouxe. Falei de Porto Seguro, que o resultado foi excelente, e também falei de uma empresa nova que foi sugestão, que é Boa Safra. Então, se você gosta de alguma dessas, sábado e domingo saem os vídeos aí no canal da Genial.
O agro entrando na discussão, hein?
Tô gostando. Você vê.
A Eliane te mandou uma pergunta aqui de Vale, mas você já respondeu, Rosolini.
Uhum.
Heitor, para a semana que vem, o que o pessoal tem que ficar de olho?
Era exatamente esse o ponto que eu quero puxar aqui, porque tem algumas coisinhas para falar ainda, Denise.
Diga.
Eu só quero puxar aqui um pouco do meu resumo, que na verdade é um pouco assim, do que a gente está esperando para a semana que vem, né? A gente pode até compartilhar minha tela, fazendo um grande favor. Semana que vem é uma semana... Óbvio que é uma semana importante, até porque nós temos dados importantes, né? Mas, pô, domingo nós temos, inclusive, o discurso de Jerome Powell, que a gente até brinca, tá, sempre tá acompanhando a gente aqui, né? Bom, mas domingo é um discurso que não é tão relevante, ele não vai falar... Ele até pode mudar um pouco dessa narrativa, mas não é um discurso para falar sobre política econômica, para falar sobre política monetária, enfim. O ponto é, vai ter o discurso dele, ele pode falar alguma coisa importante. Nós temos também a taxa preferencial de empréstimos no mercado chinês, que vai sair no domingo, que é uma grande ferramenta que pode estimular, né, o mercado chinês, mas o mercado acredita que vai vir em manutenção. E aí, segunda-feira, turma, morto, nós temos aqui alguns discursos de alguns membros, como o Bolstick, o Howler, o Barr também vai estar comentando, mas, enfim... É, a gente está numa temporada onde os membros do Fed eles estão fazendo reuniões, fazendo entrevistas, mas eles se abstêm para falar sobre política monetária. Até porque na semana que vem nós temos a ata, certo? E vocês podem ver que os comentários estão muito robóticos, eles sempre estão em cima do muro, né? Pô, falando, ah, se tiver inflação, enfim, perene, regular, a gente pode deixar os juros um pouco mais longo. Então eles estão com um discurso muito em conjunto, muito robotizado. Na semana que vem a gente tem, né, a ata da política monetária, que é na quarta-feira, temos esses membros comentando, mas só para vocês terem uma ideia, segunda-feira um dia bem fraco, terça-feira um dia bem fraco também, e o negócio, desculpa, terça-feira é um dia fraco de agenda econômica, né, mas temos o balanço corporativo, como eu comentei com vocês, da NVIDIA, dia 22, no caso terça-feira, que na minha visão é um dos dados interessantes, é um balanço que a gente está esperando, que ele é tão grande que ele pode ser um dado econômico que pode mudar a perspectiva do mundo em relação a esse desenvolvimento computacional, certo? E aí na quarta-feira, turma, nós temos alguns dados importantes do Reino Unido, principalmente sobre inflação, que chama a atenção do mercado, principalmente como o bloco europeu está entregando uma resiliência. E eu estou colocando o Reino Unido aqui, eu sei que tem a diferença, né? Antes que a galera comenta aí, mas a gente acaba analisando com o mesmo compasso, o mesmo conjunto ali, Reino Unido junto com a Europa. Então, o desenvolvimento que a gente está vendo justamente para o bloco europeu como um todo é a resiliência que eles estão entregando e talvez um dos grandes blocos que vai conseguir trazer e vai ter o corte de juros ou até mesmo agora em junho ou em julho. Então, o mercado já começa a discutir esse duplo evento que pode acontecer, né? Ou em junho ou em julho, e obviamente isso vai ser bem positivo para a economia europeia como um todo. Então, dados na semana que vem que podem corroborar com essa perspectiva. Se a gente vai ter em junho, se a gente não vai ter em julho, enfim, vamos acompanhar. E aí, quarta-feira, nós temos a ata, que acaba sendo muito importante, né, para o mercado norte-americano. Cadê aqui? Aqui, ó, com a ata, né? Claro, a ata vai ser algo importante, até porque a ata é um documento que explica, né, de fato, muito mais detalhado como é que está a expectativa do Fed para a economia, obviamente, norte-americana, então a tendência que ele pode estar seguindo. Só que eu acho que está muito calibrado. O mercado lá fora conseguiu identificar de uma maneira muito forte, principalmente, o que, que o Fed está pensando nesse exato momento. Tanto é que hoje, Denise, nós tivemos a fala da Michelle, né, Bowman, que é uma das pessoas mais conservadoras dos membros votantes. Então ela é membro votante, isso acaba sendo muito importante. E eu até brinco, né? Ela é uma das cavaleiras do apocalipse que tem no Fed. E ela fez um comentário, mais uma vez hoje, muito técnico, muito conservadora, e que acabou prejudicando principalmente o dia, porque era um dia que não tinha uma agenda, não tinha um radar, e simplesmente tivemos as taxas de juros do mercado norte-americano puxando por conta disso. E ela comentou o quê? Ela comentou que, simplesmente, se a inflação continuar em movimento de estagnação ou, né, voltar a subir, que ela é uma das membros que vai votar para subir os juros também. Só que a gente sabe muito bem que isso era algo que todo mundo falava, todos estão falando, até porque eu comentei com vocês que é um discurso robótico, certo? O ponto aqui, na verdade, que chamou a atenção do mercado, turma, é a palavra estagnação da inflação, porque na verdade é o que nós estamos acompanhando, é o que nós estamos vendo. Nós sabemos muito bem que a inflação está acima de 3 no mercado norte-americano há um bom tempo, houve um progresso, digamos assim, mas é um progresso ainda muito deficiente, muito fraco, né, que o mercado, pô, já está perdendo um pouco da paciência, né, de trazer essa inflação, porque a meta é 2, nós estamos acima de 3, então assim, está longe um pouco ainda. Então esse processo de estagnação de inflação acabou gerando um pouco, estagnação do processo da inflação, acabou gerando um pouco de receio, digamos assim, do mercado, e a Michelle aí simplesmente jogando a água no chope aí da turma nessa sexta-feira, uma sexta-feira muito fraca, e jogando a bomba para a semana que vem, porque na semana que vem nós temos, sim, vários membros comentando, nós temos a ata, nós temos um balanço muito importante, e claro, né, alguns pontos que podem mudar um pouco dessa narrativa da política monetária. Eu só destaco com vocês, na quinta-feira, é um dia muito importante para a gente entender como é que está indo a saúde econômica, principalmente do bloco europeu e também do norte-americano, né, em relação aos dados de PMI. Nós temos PMI industrial, nós temos PMI composto e PMI de serviços, que pode estar mostrando para o mercado, né, de fato, essa evolução nesse grande setor, que é um dos grandes repassadores de inflação, globalmente falando. Então, semana que vem, turma, conforme eu comentei no começo da minha fala aqui, quando a gente começou a live, temos dados importantes, sim, só que não é uma semana de agenda muito forte, certo? E na outra semana, é uma semana que tem agenda forte. Então, talvez o mercado pode ficar um pouco meio com receio de tomar partido, né, em relação aos investimentos, em relação às especulações. Então, eu chutaria que seria uma semana um pouco mais cautelosa, um pouco mais tática do mercado, o mercado tentando pegar, de fato, movimentos concretos de algumas falas ou de alguns dados. Espero que, né, o dado da Nvidia não venha tão impactante para não gerar essa volatilidade no mercado. E é um pouco do meu sentimento para a semana que vem. Então, cautela, muito mais dados para o final da semana, na quinta-feira principalmente. E é um pouco disso, Denise.
Perfeito. Bruno Roselini, seu tchauzinho.
Muito obrigado, pessoal, a todo mundo que acompanhou. A gente se vê no final de semana ou volto aqui terça-feira, ao vivo.
Isso aí. Gente, então no fim de semana tem programa do José Márcio Camargo, amanhã, 14h. Ele entrevista Luiz Fernando Figueiredo, ex-diretor do Banco Central. 2 programas do Rosolini e o Genial Responde com a Juliana Andrade. No domingo tem mais 2 programas do Rosolini e o resumo semanal Trader ao vivo com o Luan Aral. Então fiquem ligados, fim de semana tem muita coisa acontecendo. Seu tchauzinho, Heitor.
Bom, é isso, galera. Obrigado pela presença de todos aí. Obrigado, Elis, pelo convite. Estou à disposição sempre. Bom, final de semana interessante, né? A gente vai ter também, já comentei, sobre a questão geopolítica do Oriente Médio, tem que ficar ligado porque isso pode fazer preço no petróleo. E é isso, bom final de semana para vocês. Qualquer coisa, eu tô lá no Twitter, que é o nosso meio de comunicação, né? A gente brinca que é a Bloomberg dos pobres. Então a gente tá lá e é isso, bora bater um papo. Semana que vem vai ser uma semana interessante.
E se volta na sala ao vivo, que hora?
Opa, semana que vem, como a gente tá com as férias do Igor, na semana que vem, na segunda-feira, das 11 a meio-dia e da 1 às 3. E depois tem um fechamento trader.
Que é 5 horas
da
tarde.
Que é 5 horas da tarde.
Maravilha. Meninos, obrigada. Rapazes da produção, a você de casa, muitíssimo obrigada pela companhia. Juiz no fim de semana. Um beijo. Fique ligado na nossa programação. nesses próximos dias e voltamos ao vivo domingo, 5 horas da tarde, com Luan Aral e na segunda-feira com Roberto Mota e Felipe Villegas, às 8h45. Um beijo. Tchau!
Você, investidor, vai ter mais facilidade na hora de investir. Com o novo app, você tem acesso à conta digital e investimentos integrados, onde você pode monitorar o patrimônio em tempo real em um aplicativo personalizado do seu jeito. Tem cartão de crédito sem anuidade, onde o limite é flexível. Ou seja, quanto mais você investe, mais limite de crédito você vai ter. A partir de R$1.000, você já pode pedir o seu. No programa de fidelidade do cartão, você vai ter acesso a diversos benefícios, como salas VIP limitadas, programa de milhas, experiências, descontos exclusivos, sem falar nos investimentos com taxas super atrativas que você vai poder desbloquear. Conte com a melhor plataforma de investimentos para você resolver tudo em um só lugar. Genial Investimentos. Invista hoje e resgate seu futuro.
We'll be right back.